Olá, eu sou Silvia Coelho, fundadora do Elas Programam, uma comunidade criada no Facebook em novembro de 2017 para aumentar a presença de mulheres no mercado de tecnologia. Hoje somos mais de 6 mil mulheres conectadas. O Elas Programam Podcast nasceu para dar voz a essas mulheres. Vamos falar sobre sucessos, fracassos, fins e recomeços de mulheres anônimas, ou não, que estão estudando em transição de carreira ou que já conquistaram a tão sonhada vaga no mercado de tecnologia. Conto com vocês para acompanhar a trajetória da heroína da semana, porque afinal, escrever códigos é criar uma história, e história é um substantivo poderoso e feminino. Então vem com a gente! No sétimo episódio do Elas Programam Podcast, vamos contar a jornada da nossa heroína Anne Francine, que saiu de Vitória, Espírito Santo, para se aventurar em um novo país, uma nova carreira, e descobriu que quando se faz o que ama, as adversidades podem se tornar oportunidades. Trabalhando como consultora na área financeira, Anne viajou para a França em 2013 para fazer o doutorado. Mas o que não estava nos planos de Anne era se apaixonar, casar e não voltar para o Brasil. Autodidata e uma estudiosa, Anne encontrou o amor por ciência de dados, visão computacional e o amor da sua vida. Prepare-se para uma viagem internacional com a nossa heroína. Vem com a gente! Oi, Anne, tudo bem? É com muita alegria que eu te recebo aqui no Elas Programam Podcast.
Oi, Silvia. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco a minha história e espero poder ajudar a cada mulher nesse processo de reconversão profissional.
Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres, Anne, com certeza. Então, Anne, se apresenta para a gente, conta para a gente de onde você é, onde você mora, o que você faz atualmente.
Eu me chamo Anne, tenho 37 anos, sou de Vitória, Espírito Santo, mas eu moro em Paris já faz 7 anos. E hoje eu trabalho como cientista de dados e também professora no mestrado de ciência de dados aqui em Paris.
Uau, hein? Professora, trabalha com ciência de dados. Você me contou que é economista.
Sim.
E fez mestrado e doutorado em engenharia industrial.
Sim.
Como é e por que que você fez essa transição de carreira assim, tipo, virou completamente o que você fazia antes e o que você faz agora?
Então, durante a minha graduação em economia, eu trabalhei, atuei um pouco na área de modelização econométrica. No meu mestrado, eu foquei mais engenharia industrial na área de logística, com foco em pesquisa operacional. Também estudei um pouco de controle estatístico de processos e gestão Lean. E em 2003, surgiu a oportunidade de vir realizar meu doutorado aqui na França, na área de gestão Lean, também na área de controle estatístico de processos. E depois da minha defesa em 2017, que eu decidi ficar aqui por um aspecto pessoal, pois eu me casei com um francês, 2017 e 2018. Minha carreira profissional aqui na França ficou parada devido ao casamento e também a questão burocrática de visto. Eu tive que trocar de status do meu visto. Isso perdurou um tempo a mais e foi um momento que eu comecei a questionar minha carreira, se eu queria realmente continuar este caminho ou se eu devia mudar, porque eu já estava com 35 anos e eu via que o mercado estava pedindo certas competências que eu não tinha, e eu fiquei analisando se era esse momento de me jogar numa nova oportunidade, já que eu estava já fora da minha zona de conforto, porque estar num país diferente, falar uma língua que não é a sua, é sempre uma prova de fogo. E a partir daí, de 2017, 2018, nesse período, como que eu posso dizer, sabático da carreira, eu comecei a estudar um pouco de BI e também comecei a estudar Python, fundamentos, algumas coisas ligadas à ciência de dados, e revisar R. E eu comecei também a participar de algumas palestras sobre ciências de dados e eu comecei a tomar gosto pela área, porque eu poderia conciliar a minha carreira de economista, como que eu já tinha trabalhado com modelização econométrica e estatística, e também atuar nessa parte tecnológica, que era algo interessante e seria um desafio para mim também, porque recomeçar tudo novamente num outro país do zero seria para mim um momento de mudança total na minha carreira, na minha vida pessoal também.
É, então você foi bem estratégica, né? Porque você tinha algumas questões bem sérias para superar.
Sim.
A barreira do idioma, a questão que você considera, que muitas pessoas consideram como séria a idade, e sair de uma área que não tinha muita relação, apesar de você ter experiência e ter estudado bastante, você não tinha aquele viés de tecnologia, né? De estudar com dados. Mas
Sim.
você foi estudar o mercado e viu que era uma necessidade, sei por que não, né?
Sim. Sim, com certeza, porque como economista, o que eu tentei visualizar daqui a 5 a 10 anos, como vai estar o mercado? Quais são as características que eu devo possuir para continuar atuante no mercado? E isso é algo importante, porque com o aumento da automação tecnológica, hoje nós temos que adquirir certas competências que há 10, 15 anos atrás não precisavam. E para continuarmos no mercado de trabalho, nós devemos sim incorporar estas novas competências.
Verdade. Você foi bem cirúrgica em relação a isso, né? De, não, peraí, estou num momento de muita mudança, mas eu preciso pensar de uma forma muito prática, né, Anne?
Ai, com certeza, como que eu estava num país diferente? Eu não poderia errar muitas vezes, porque com 35 anos, num país diferente, tendo que recomeçar, ninguém me conhecia aqui. Então era um momento complicado para mim, porque eu tive que me readaptar ao mercado de trabalho, que é totalmente diferente do Brasil, a cultura organizacional de cada empresa. E tentar também adquirir competência na área de tecnologia. E para mim foi muito importante conversar com pessoas da área, cientistas de dados, amigos também que trabalhavam na área acadêmica com machine learning. E também o que me fez tomar gosto pela área foi uma vez eu vi um tutorial de visão computacional. E aquilo eu fiquei maravilhada, porque eu falei assim, eu quero aprender isso, e um dia eu quero trabalhar com isso. Então, isso também me motivou a curiosidade de poder aprender algo novo, me motivou a entrar na área.
Não, é muito legal, eu fico assim emocionada quando eu ouço uma mulher que vem de uma área diferente, que tem uma formação diferente, dizer, eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada, é isso que eu quero fazer. Porque isso realmente move montanhas em relação a estudo e planejamento de carreira, né, transição de carreira. E aí não tem obstáculo, né, Anne, para conseguir.
Ah, com certeza. Eu tentei estudar outras áreas, conhecer outras áreas, mas eu não senti aquele match, mas com a área de ciência de dados foi assim, paixão à primeira vista. E principalmente essa área de visão computacional, que é algo que me encanta. E foi um momento assim, não, eu quero fazer isso, eu tenho que procurar os meios para me aperfeiçoar, para conhecer o mercado de trabalho francês e adentrar também, porque isso é importante. Porque eu já estou fora do Brasil, então eu não tinha nenhuma rede de contato aqui profissional. Eu tive que reconstruir tudo. Então, essa reconstrução também da rede de contato profissional foi possível através das redes sociais, do LinkedIn, e também de encontros de meetup, essas coisas.
Então, Anne, você participou de eventos, foi construindo uma rede de contatos, se ambientando nesse novo lugar. O que eu queria saber de você, o que que você estudou? Você estudou sozinha, fez cursos online, fez uma nova faculdade? O que que te levou a essa transição de carreira em termos de capacitação técnica?
Sim, isso é importante. Como eu já tinha feito uma graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado, eu estava assim um pouco cansada do ensino formal. Depois de quase 10, 13 anos nesse ritmo, eu queria algo mais dinâmico. E eu comecei a fazer alguns cursos online e aproveitei. Eu
Legal.
comecei a buscar aqui na França projetos, escolas que realizavam bootcamp. No caso, eu
Tá.
descobri um projeto do governo francês que financiavam bootcamp para pessoas da área acadêmica, no caso com mestrado, doutorado na área de engenharia, física, química, que queriam fazer uma reconversão profissional para a área de tecnologia. Então, para mim foi muito importante isso, eu fiz esse bootcamp de 500 horas, no caso eu estudei lógica de programação, Python, R, e isso me deu uma boa base para entrar no mercado de trabalho, porque foi um bootcamp intensivo. Então, eu fiz 500 horas, 3 meses direto. Então, eu acordava, almoçava, jantava e dormia pensando no bootcamp. E eu brinco que a cada dia era uma lágrima, né? Que não foi fácil. Foi um período assim que eu me questionei bastante se eu era realmente capaz de começar essa nova área de dominar uma ferramenta que eu nunca trabalhei na vida. Porque antes, na faculdade, no mestrado, doutorado, eu já trabalhei com R, mas foi a partir para realizar análise estatística, essas coisas. Nada no nível de machine learning, de deep learning. Então, o bootcamp me proporcionou esse conhecimento e também proporcionou que eu tivesse um primeiro contato com uma empresa também.
Caraca, 500 horas!
Foi uma coisa muito tensa, porque eu mergulhei totalmente nisso. Então, e foi um bootcamp, foi em francês. Então, eu tive que aprender todas as terminologias em francês também. Então, foi bom para o aspecto da língua e também no aspecto de aprender uma nova tecnologia.
Eu sempre pergunto, assim, como o maior desafio nessa nova área de atuação e, no seu caso, foram inúmeros, né? Inúmeros e desafios.
Com certeza. Primeiro, a língua, porque eu tive que aprender tudo em francês, então foi totalmente diferente. Segundo, trabalhar com Python, com R, então tive que aprofundar no tempo curto. E terceiro, também, conhecer o mercado de trabalho francês e a cultura organizacional francesa, que é totalmente diferente da mentalidade do brasileiro. Então, no início, eu tive muita dificuldade de conciliar esse aspecto cultural e também técnico. Então, não foi só o aspecto técnico, foi o aspecto cultural também, comportamental.
Eu costumo brincar que aprender a programar é como se você estivesse aprendendo um novo idioma. Sim. No seu caso, você estava fazendo as duas coisas literalmente, né? Aprendendo um novo idioma e aprendendo a programar. E não só programar, você estava em um nível técnico muito alto, porque é focado numa área da tecnologia que é complexa, não é simples.
Com certeza. Eu estava me sentindo uma criança. Era o sentimento que eu tinha. Eu era uma criança que eu tinha que estava me alfabetizando. Então, tinha que aprender a falar, tinha que aprender a programar. Então, foi um período muito intenso, um período de muito questionamento também. E eu falo que foi um período que eu me avaliei bastante, porque muitas vezes eu me achava burro. Falei assim, gente, não é possível. Eu fiz um mestrado, fiz um doutorado, escrevi minha tese em francês. Nunca pensei em escrever uma tese em francês. E eu não estou conseguindo entender isso. Como que é possível?
Você tinha esses momentos, Anne, de que não, isso não é para mim. Mesmo tendo feito tudo que você já fez em termos de carreira acadêmica.
Ah, eu acho que foi, sim, uns 99,9%. Então, eu sempre...
Sério?
Sério. Para mim, eu tenho um problema que eu tenho a síndrome do impostor em mim muito forte. Então, eu me questiono bastante. Foi um período, assim, neste aspecto muito intenso. Falei assim, gente, isso não é para mim. Eu vou desistir desse negócio que não é para mim. Eu vou continuar no que eu estava. Então, eu tive essa briga interna comigo mesmo.
Essa impostora é uma desgraça, não é exclusividade sua, não. É uma desgraça, né?
Eu falo que essa síndrome do impostor foi tão grande que muitas vezes eu tive ataque de pânico por causa disso, porque eu não sabia dominar isso e deixava o medo de me dominar de uma tal forma que eu ficava paralisada, bloqueada.
Gente, mas isso durante o bootcamp?
Durante o bootcamp, depois também, foi um processo que eu começo a trabalhar internamente.
Você também estava passando por fatores difíceis, né? A mudança de cultura, a mudança de país, estar longe da sua casa, da sua família. Tinham fatores a mais, né, Anne?
Sim, não foi fácil, mas consegui sobreviver, eu brinco.
Conseguiu mesmo você. E foi relativamente rápido, né, Anne? Se você pensar que tem pessoas que às vezes demoram 2 anos para fazer essa transição de carreira,
Sim.
você fez em menos de 1 ano, é
Sim.
isso?
Sim. É, para mim foi um resultado rápido, apesar dos problemas que eu tive, porque durante o bootcamp eu tinha um trabalho, porém, quando terminou o bootcamp, a empresa deu para trás. Aí bateu o desespero. Falei assim, gente, o que que eu vou fazer da minha vida?
Você tinha um contrato quase assinado ou já estava assinado?
Estava assinado.
Eita!
Aí foi um momento que eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer? Aí bateu o desespero. Eu fiquei assim, um mês paralisada pensando, o que que eu vou fazer da minha vida? E nisso veio a ideia do LinkedIn.
Então, o que eu vou fazer da minha vida foi o LinkedIn depois.
Foi, com certeza.
Ah, esse LinkedIn, eu fico nos episódios que o LinkedIn deveria me patrocinar.
E olha que eu não tinha a conta premium, não. Foi a conta normal de todo mundo.
Aí, qual foi a sua estratégia do LinkedIn?
Eu pensei, não conheço ninguém. Não tenho network construído, então eu tenho que começar a construir. Nessa minha
Certo.
pesquisa do LinkedIn, eu descobri um perfil que se chama Eco, que ele fazia um trabalho voluntário, ele faz ainda o trabalho voluntário aqui na França, de compartilhar perfis e currículos no LinkedIn. E ele aproxima, né, faz essa ligação com os recrutadores e as pessoas que estão procurando emprego. E nisso, depois de um mês que eu tive esse banho de água fria, eu descobri esse perfil, eu falei assim, por que não? Vou tentar, né? Não custa nada, já estou numa situação tanto caótica, financeiramente, psicologicamente, não custa nada tentar. E eu compartilhei, pedi para essa pessoa compartilhar o meu currículo, e nisso eu tive cerca de 4 mil visualizações.
Uau!
Falei assim, gente, que é isso?
Nossa, essa rede dele é forte, hein?
É forte. Eu falei assim, gente, que magia é essa que ele está fazendo? E nisso, depois que ele compartilhou meu currículo, eu começava a receber um monte de e-mail, de mensagem privada no LinkedIn. Meu telefone não parava de tocar. Eu tive, para você ter ideia, tive que desligar o telefone, que eu não aguentava mais receber ligação.
Gente, mas você estava hein, podendo, é? Olha só que coisa
E nesse
interessante, hein? Que
período,
trabalho
eu
legal.
fiz quase cerca de 20 a 30 entrevistas. Entrevistas online, por telefone, presencial. Depois disso, eu compartilhei uma segunda vez no final de outubro, e nessa segunda vez eu tive cerca de 14 mil visualizações no meu currículo e meu perfil.
Não, não é possível. Sério?
14 mil. E foi graças
Nossa.
esse segundo compartilhamento que eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na área, dentre elas um cientista de dados que é praticamente meu vizinho e eu não conhecia, e ele me ligou, a gente começou a conversar. Ele me deu dicas do que eu poderia mudar no meu CV, que estava um pouco inadequado aqui para a França. Então, ele foi gratuito, eu não paguei nada. Então, não. Ah, eu paguei um coach para me ajudar. Não, não paguei. Ele me deu também dicas de entrevista, o que eu deveria falar para impressionar o recrutador, e também o quanto que eu deveria pedir de salário. Porque eu estava meio perdida nisso também. Falei, não conhecia a área direito, então vou pedir qualquer coisa. Ele falou assim: não, você não pode pedir qualquer coisa, você tem um doutorado, então você tem que se portar como tal.
Uau, hein? Nossa, é impressionante essa rede. Como foi essencial e tudo de graça.
Porque eu não teria
Que legal.
condição de pagar um coach de carreira para me ajudar. Então, foi através dessa rede, através do LinkedIn, que eu pude entrar na atual empresa que estou, que a
E
princípio.
isso você fez
Pelo
pelo
LinkedIn.
LinkedIn, gente.
Tudo pelo LinkedIn. Eu nem mandava mais currículo, para você ter ideia. Em outubro, eu não mandei currículo, não mandei nenhum currículo.
Aí você vê, né? A rede funciona, né?
Funciona.
E quando você também estava preparada, você tinha estudado, você já tinha uma formação bem, bem sólida, bem importante, você fez um bootcamp de 500 horas, que pelo visto deve ter sido bem rico. Então você estava com as suas ferramentas aí e partiu para a ajuda da rede,
Com
né?
certeza, mas nesse meio do processo eu tive muita síndrome do impostor, porque em umas entrevistas aí eu fui bem mal, porque eu deixei o medo me dominar, eu bloqueava, eu gaguejava, viajava, a pressão baixava. Então, eu tive que, aliada a isso, junto com o LinkedIn, me preparar para entrar no mercado de trabalho.
Você ainda teve que passar por umas questões aí de psicológicas, né?
Sim,
Teve que trabalhar isso também.
com certeza.
E aí a gente já vai vendo aí o que que você superou, quanto que foi difícil, né, ali,
Sim.
colocando aí a barreira do idioma, a barreira cultural, aprender coisas completamente novas, ter que partir com a cara e a coragem para o LinkedIn, né?
Sim.
Você teve que fazer certas coisas bem complexas para uma área nova, não é
Com
mesmo?
certeza. Eu falo assim que a minha carreira está nesse status, graças ao LinkedIn, graças ao Eco também, porque ele compartilhou meu perfil, e também por ter estudado. Eu acho que pelo fato de ter uma carreira acadêmica, isso me ajudou a organizar meus objetivos, o que eu queria a curto, médio, a longo prazo, e para cada período estimar objetivos específicos, e também me ajudou a organizar um plano de carreira para 1 a 5 anos. Então, tudo isso foi um conjunto.
Então, você fez todo um plano bem estruturado, você escreveu tudo isso, você organizou como se fosse um projeto de uma empresa. A sua carreira é um
Com
projeto.
certeza. Como eu já tinha trabalhado em gestão de projetos, eu fiz uma carta simples, que é o que eu queria fazer. Então, eu estimei um período de 6 meses a 1 ano, encontrar um emprego na área. E, a partir desse emprego na área, eu fiz um cronograma de 2 a 3 anos para me aprofundar em certas áreas. Porque, como meu objetivo é trabalhar com visão computacional na área médica, então eu tenho que incorporar muitas outras competências que eu ainda não possuo. Então, isso é médio e longo prazo.
Nossa, mas como você é organizada, estou impressionada. Mas eu acho que é isso que falta para muitas pessoas. Estabelecer um plano com prazos, com metas a cumprir, com competências que precisam adquirir, que isso tem esforço, tem dedicação, mas precisa ter algo tudo estruturado,
Ai,
né,
com
Anne?
certeza, porque a partir do momento que a gente estrutura, a gente tira da nossa mente e coloca no papel, fica muito mais fácil você colocar aquele desenho em prática. Então, primeiro eu tenho que, quais são as competências que eu quero adquirir? Eu tenho que definir quais são os objetivos e também os indicadores para analisar meu avanço do projeto e no final identificar onde que eu quero chegar. Não adianta nada, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.
É, exatamente. Quando as pessoas me perguntam assim, ai, por onde eu começo? Sim, mas por onde começa? Mas primeiro, onde é que você quer chegar?
Com certeza.
Porque cada lugar tem um começo
Com
diferente.
certeza. Para trabalhar com ciência de dados é um tipo de começo. Para alguém que quer trabalhar com desenvolvimento web, é um outro começo. Então, você tem que avaliar qual a área que eu quero trabalhar. Segundo, quais as competências que eu devo ter num primeiro momento? E depois que você atingir um primeiro degrau, quais as competências que eu posso desenvolver a médio e a longo prazo?
Nossa, isso dá um curso, viu? Um belo de um curso, viu? Vamos
Aí,
fazer?
vamos fazer.
Porque tem gente que a pergunta que eu mais ouço é por onde eu começo. Eu falo, Sofia, primeiro você começa por
Com
você.
certeza, eu acho que o mais importante é trabalhar o aspecto psicológico. Se a gente não conhece nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, a gente não pode começar nada, nenhum projeto. Então, primeiro tem que fazer um autodiagnóstico e depois traçar um plano de melhoria.
Nossa, sensacional. Eu vou gravar isso, vai fazer esse podcast, a gente vai fazer um artigo, a gente vai fazer o um evento, porque precisa muito disso, principalmente nas mulheres que estão fazendo transição de carreira, que acham que tecnologia não é para elas, é algo muito difícil. A idade é um fator, a formação acadêmica é um fator. A gente já está se assim, encaminhando para o final, eu estou impressionada com a sua história, principalmente porque houve um planejamento estratégico muito sério, né?
Sim, sem esse planejamento estratégico, eu não poderia ter alcançado meu objetivo, né?
E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, especificamente as que já não têm mais 30 anos, já passaram dos 30, que já têm uma formação e que elas acham que precisam fazer uma outra graduação e acham que não é possível mudar de carreira com a sua formação única, assim, ou com o que já estudou. Gostaria que você direcionasse essa mensagem final para essas mulheres.
No primeiro momento, eu queria falar que não precisa recomeçar uma nova graduação, que vocês podem fazer cursos online, bootcamp, por alcançar uma competência específica. E uma segunda mensagem que eu quero deixar também é não deixar que o medo te paralise, porque muitas vezes eu fiquei paralisada no sentido do meu sotaque, eu fiquei paralisada que eu não sabia a ferramenta 100% e por isso eu perdi algumas oportunidades. Todos nós somos capazes. Se a gente chegou até aqui, a gente pode ir muito mais além.
Sensacional, Anne. Estou muito orgulhosa de ter conversado com você, da gente ter se conhecido lá no Elas Programa. Eu vi você comentar alguma coisa, eu falei assim, não, eu preciso contar a história da Anne, porque são tantos desafios, tantos obstáculos, e você chegou onde chegou, mesmo passando por problemas de algum pânico ou de medo, mas você teve um planejamento estratégico muito, muito sólido. Eu acho que isso é um exemplo para muitas mulheres, e é um orgulho muito grande ter você aqui com a gente. Obrigada por ter contado a sua história e dividido com a gente. E eu espero que ela inspire muitas mulheres. Anne, muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, Silvia, e o que eu puder ajudar para quem também queira discutir um pouco como tentar a carreira no exterior, estou aqui também de braços abertos para discutir, para conversar, para trocar ideias.
Ah, eu vou deixar assim as suas redes sociais para o pessoal acompanhar. Depois a gente passa aquele link lá do LinkedIn que foi tão visualizado e te trouxe tantas oportunidades. Parabéns mais uma vez pela sua trajetória. Eu tenho muito orgulho de te
Eu
conhecer.
que agradeço, Silvia, e agradeço também pelo grupo, porque eu me sentia sozinha, muito sozinha nesse processo. E a partir do momento que eu vi que tinha outras mulheres nesse mesmo processo, que passava, que tinham os mesmos medos, eu pude me fortalecer.
É importante você dizer isso, porque às vezes eu também me questiono em relação ao trabalho do Elas Programam. E será que está causando impacto? Será que está trazendo os resultados? Será que está transformando a vida de mulheres? E aí você vem e fala assim, me dá um gás também, sabe? Para
Eu posso
continuar
falar
essa rede
que eu vi um
fortalecendo.
post seu no LinkedIn, que eu estava assim bem desanimada, que eu falei assim, ai, será que eu devo continuar mesmo nesse processo? E eu vi um post seu do grupo, do Elas Programam, e isso me deu um gás para não desistir, porque sabe quando bate aquele desânimo, você fala assim, ai, vou jogar tudo para o alto, não estou aguentando mais? E foi graças a um post seu que eu continuei nesse processo. Então, agradeço você também, porque mesmo você não sabendo, você me ajudou aqui estando longe.
Nossa, eu tô até chorando, Anne, porque período de quarentena, esse período deixa a gente tão sensível, tão questionando tudo, sabe? Ainda ontem eu estava falando sobre coragem e como que o medo paralisa as mulheres e eu fico desesperada porque eu não sei o que fazer, como ajudar. Como que eu vou imaginar que um post que eu fiz no LinkedIn teria causado tanto impacto, sabe? Muito
Eu que
obrigada, de
agradeço.
verdade.
Tchau. Tchau.
Tchau, Anne. Um prazer imenso conversar com você.
Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Elas Programam um Podcast. Se você gostou, curta e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Nos siga nas redes sociais. Elas Programam está no Instagram, LinkedIn e Facebook. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários, apoios, parceria, manda um e-mail para contato@elasprogramam.com.br. Te aguardo no próximo episódio. Até lá! Este podcast é uma iniciativa minha, com produção de Andressa Navarro e colaboração de Maurício Magaldi do Block Drops. Essa ação não tem qualquer vínculo com nossas atividades profissionais e visa o fomento a pessoas e às comunidades de tecnologia. A história de hoje que vamos contar no Elas Programam Podcast é da Maíne Militão, que resistiu enquanto o mundo falava para ela não seguir seus sonhos. E foi resistindo que alcançou seu primeiro emprego em manutenção de computadores no interior de São Paulo. Nascida em Americana, a nossa heroína traçou um longo caminho até chegar ao início da carreira em tecnologia. E essa história começa lá no interior do Pará. Gente, é o meu Pará. Na cidade de Altamira, quando ela nem sonhava em cursar análise de sistemas. Convido vocês a ouvir a jornada da nossa heroína, Maíne Militão. Vem com a gente! Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Elas Programam um Podcast. Se você gostou, curta e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Nos siga nas redes sociais, Elas Programam está no Instagram, LinkedIn e Facebook. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários, apoios, parceria, manda um e-mail para contato@elasprogramam.com.br. Te aguardo no próximo episódio. Até lá! Olá, eu sou Silvia Coelho, fundadora do Elas Programam, uma comunidade criada no Facebook em novembro de 2017 para aumentar a presença de mulheres no mercado de tecnologia. Hoje somos mais de 6 mil mulheres conectadas. O Elas Programam Podcast nasceu para dar voz a essas mulheres. Vamos falar sobre sucessos, fracassos, fins e recomeços de mulheres anônimas, ou não, que estão estudando em transição de carreira ou que já conquistaram a tão sonhada vaga no mercado de tecnologia. Conto com vocês para acompanhar a trajetória da heroína da semana, porque afinal, escrever códigos é criar uma história, e história é um substantivo poderoso e feminino, então vem com a gente!